DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão da DW em português para a África. Meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Os bancos no Chipre devem reabrir as suas portas esta quinta-feira, segundo o Banco Central do país. Para evitar fugas de capitais, criaram-se restrições para o trânsito monetário. Os levantamentos foram limitados a 300 euros por pessoa e conta bancária. Poderá ouvir mais informações sobre este tema no Jornal da Manhã. Na quarta-feira, a Aliança dos Países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, concordou estabelecer um Banco de Desenvolvimento e um Conselho Económico no final da Cimeira em Durban, na África do Sul. O Conselho Económico do Bloco deverá facilitar o investimento e o comércio entre os cinco países emergentes, agilizar transferências de tecnologias e fortalecer a rede dos sistemas financeiros. O empresário sul-africano e bilionário Patrice Motsepe foi nomeado presidente do órgão. Os BRICS querem também criar um fundo anti-crise e a sua própria agência de rating. As Nações Unidas deram um ultimato de uma semana à República Democrática do Congo para tomar medidas contra dois batalhões do exército acusados de executarem pelo menos 126 violações. O chefe das operações de manutenção da ONU, Hever Latsos, apresentou um ultimato numa reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Raymond Tshibanda, na quarta-feira, na sede da organização em Nova Iorque. Ainda as Nações Unidas vão reforçar com veículos e ambulâncias blindadas a sua missão nos Montes Golã, na Síria, anunciou um porta-voz da organização. O anúncio do equipamento extra para a força que monitoriza o cessar-fogo entre Israel e a Síria coincidiu com as preocupações do Conselho de Segurança sobre os perigos para os capacetes azuis. No início de março, 21 capacetes azuis da Força das Nações Unidas de Observação da Separação nos Golão foram sequestrados durante 21 dias por rebeldes sírios. A Coreia do Norte anunciou na quarta-feira a decisão de cortar a última comunicação direta com a Coreia do Sul e que gera o acesso ao complexo industrial comum de Kaesong. Apesar do anúncio, um grupo de 197 sul-coreanos atravessou a fronteira com o Norte para trabalhar no complexo. O corte da ligação foi a última de uma série de ações e ameaças que alimentaram a tensão na Península Coreana desde que o Norte lançou um míssil de longo alcance em dezembro e realizou um teste nuclear em fevereiro. A empresa angolana de telecomunicações, Unitel, é oficialmente a segunda operadora a funcionar em São Tomé e Príncipe. Na quarta-feira, a Angola assinou o acordo para entrar no mercado são-tomense. A Unitel tem de cumprir todas as formalidades exigidas no caderno de encargos e desembolsar 8 milhões de dólares norte-americanos, cerca de 5,7 milhões de euros. O juiz de direito do Tribunal de Primeira Instância de São Tomé e Príncipe, Federico Samba, foi nomeado Procurador-Geral da República segundo um decreto presidencial divulgado na quarta-feira. Federico Samba substitui no cargo Elsa de Barros Pinto, nomeada a 4 de fevereiro e demitida 16 dias depois, na sequência de críticas da bastonária da Ordem dos Advogados, Celisa de Deus Lima. A entrevista à RTP do antigo primeiro-ministro português José Sócrates está a ser citada em vários órgãos de comunicação social internacionais. As agências EFE e AFP referem que Sócrates afirmou ter sido obrigado a pedir o resgate financeiro devido às condições políticas após o chumbo do quarto programa de estabilidade e crescimento e acusa o presidente português Cavaco Silva de estar por trás da crise. A queda de um autocarro de passageiros numa ravina no sul do Peru causou a morte de cerca de 24 pessoas, segundo a polícia local. A maioria das vítimas eram operários mineiros que trabalhavam na região de Orcopampa. Os acidentes rodoviários são frequentes no Peru devido ao estado do parque automóvel, à rede viária e à velocidade e fadiga dos condutores. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Empresas portuguesas dizem ter dificuldades em fazer entrar as mercadorias em Angola. Gás natural liquefeito em Angola tem vários mercados, mas projeto no Soio, no norte do país, está parado. Número de professores sem preparação em Lixinga, província de Niassa, em Moçambique, é elevado. Estes e outros temas no Jornal da Manhã. Angola estará alegadamente a reter as exportações portuguesas. É a opinião do presidente da Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, face às queixas e relatos de empresas portuguesas que têm dificuldades em fazer entrar as mercadorias em Angola. Daniel Pinto Lopes explica os contornos da situação.
O presidente da CIP admite que os bens alimentares que Portugal exporta para Angola estão a ficar retidos no porto de Luanda durante vários dias. Em declarações à rádio portuguesa Antena 1, António Saraiva chegou a falar em retaliação das autoridades angolanas. Horas mais tarde, e em entrevista à DW África, António Saraiva é mais contido nas palavras.
Quando falo em retaliação, foi o termo que me saiu, não queria dizer retaliação, queria dizer mais a repercussão negativa que isso tem sobre as exportações portuguesas.
António Saraiva recorda que a imprensa portuguesa tem vindo a publicar notícias sobre fugas de informação de segredo de justiça, algo que não tem agradado a Angola e pode ter efeitos nas exportações portuguesas.
Se as autoridades em Angola, ou ao nível dos portos, ou ao nível dos vistos concedidos, etc., não funcionam corretamente, são as nossas exportações que acabam por sofrer resultados negativos em relação a esta ineficácia destes organismos.
Ainda à DW África, e apesar de não ter dados concretos, António Saraiva espera que estes atrasos não se verifiquem apenas para as exportações portuguesas.
Queixas que temos são de empresas nacionais e da situação nacional. Não quero pensar que isso seja apenas uma situação para Portugal. Se houvesse aqui uma discriminação ou uma diferenciação em relação às exportações portuguesas, então aí sim estaríamos na evidência de alguma anomalia que eu não gostaria que se verificasse.
Como forma de tentar desbloquear a situação, o presidente da CIP afirma querer falar com o presidente da ICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e colocar a questão diretamente ao ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Portas.
Estas questões têm que ser desenvolvidas através da diplomacia e, com eles, ver a melhor maneira, fazer-lhes chegar estes relatos que temos e, com eles, diplomaticamente, quer através da rede diplomática, quer através da ICEP, resolvermos esta situação o mais rapidamente possível.
O patrão dos patrões considera que, nos últimos tempos, as relações bilaterais entre Portugal e Angola tenham ficado ligeiramente mais frágeis.
O que eu quereria, enquanto Presidente da Confederação, evitar. E é nesse sentido que a conversa que gostaria de ter com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é um pouco mais abrangente no reforço das relações bilaterais, porque Angola é hoje, para muitas das empresas portuguesas, um país com os quais devemos saber manter relações bilaterais excelentes.
Entretanto, e nesta quarta-feira, e em declarações à RTP, o diretor-geral das alfândegas de Angola disse que não há retenção dos bens alimentares portugueses na alfândega em Luanda. Justifica dizendo que todos os produtos importados são agora sujeitos a inspeções laboratoriais obrigatórias. António Saraiva comenta, dizendo que há muitas formas de reter mercadorias.
Dizer que há inspeções laboratoriais que têm que ser feitas. Se elas não se circunscreverem apenas a alguns produtos, a sua generalização parece-me inadequada.
A DW África tentou saber de empresas afetadas por esta situação, mas António Saraiva diz que não tem autorização para dar nomes, com medo de estas mesmas empresas serem vítimas de represálias. Daniel Pinto Lopes, DW.
E a pergunta para si aí em casa é a seguinte. Empresas portuguesas queixam-se que em Angola os seus produtos ficam retidos nas alfândegas e no porto de Luanda. E no seu país há problemas de escoamento de produtos importados?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Considerada um dos pilares do desenvolvimento de Angola, a primeira fábrica angolana de gás natural liquefeito, ou na sigla inglesa LNG, deveria ter começado a funcionar em março de 2012. Cerca de um ano depois, o projeto Angola LNG no Soio, norte do país, ainda não foi inaugurado para produzir 5,2 mil milhões de toneladas anuais de LNG. Antevendo a exportação de gás natural angolano, os Estados Unidos deveriam ser o principal mercado de compra do produto, mas por causa da melhoria da produção interna, as portas norte-americanas estão a fechar-se para o gás natural angolano. A constatação é de especialistas como José Oliveira, jornalista ligado à revista especializada Energia e coordenador do Núcleo de Energia da Universidade Católica de Angola. José Oliveira afirmou ainda, em entrevista à DW, que os adiamentos do início das operações do processamento do gás natural liquefeito em Angola são de natureza técnica.
Houve duas séries de problemas técnicos graves, os primeiros em o ano passado, talvez mais ou menos por esta altura. E depois, quando tudo parecia resolvido e se começou a fazer os testes para pôr a fábrica em funcionamento, houve novos problemas técnicos, estes relativamente mais graves, porque inclusivamente houve tubagens que foram afetadas, que arrebentaram, e portanto o que decidiu na altura fazer foi uma revisão completa de todo o processing da fábrica para ver o que é que não estava a funcionar bem, além de se ter de reparar as coisas danificadas. Bem, tanto quanto sei, as coisas danificadas estão reparadas, e eu penso que em breve, não tenho assim informações de pormenor, mas penso que em breve, nas próximas semanas, a fábrica vai novamente começar a ser posta em teste para começar a trabalhar. Claro que agora vai-se ter muito mais cuidado, portanto vai se calhar demorar mais tempo a fazer o arranque, porque agora as fases de testes vão ser mais lentas para não acontecer mais problema nenhum.
Como é que o senhor avalia a necessidade atual dos Estados Unidos de importarem gás natural liquefeito?
Os Estados Unidos, com a evolução da produção e do grande incremento da produção dos gases de xisto e também das bacias carboníferas, deixou de precisar de importar gás natural. E aos Estados Unidos, neste momento, o que assiste é um esforço de todos aqueles proprietários de terminais de recepção de gás liquefeito para fazerem complexos de LNG para exportar, porque os Estados Unidos, neste momento, têm gás suficiente para o seu consumo e terão alguma folga para exportação. É um mercado que vai estar fechado muitos anos, americano e canadiano, à importação de LNG.
Portanto, isso prejudica a exportação de LNG por parte de países como Angola.
Quer dizer, o que Angola tem que fazer é de exportar para outros sítios. Na altura, a decisão de se levar para o mercado americano o gás é porque no mercado americano a entrada era fácil, não era preciso, mas todos os sócios do LNG estavam dispostos a não ficar à espera daqueles acordos clássicos a longo prazo, há 20 anos, para a compra de gás. E, portanto, faziam o complexo e entravam no mercado de gás americano. Agora, como o mercado americano está fechado à importação, porque não precisa, o que os complexos como Angola e outros que venham a surgir, de uns anos vamos ter os de Moçambique, vão exportar para a Ásia e para a Europa. A situação para os exportadores não é má, porque o que é que acontece com os europeus e com os asiáticos? Cada vez compram mais carregamentos de LNG no mercado spot. Porque a Europa e a Ásia está amarrada, na maioria, em mais de 80% das suas importações de LNG, a contratos a longo prazo. Esses contratos a longo prazo têm fórmulas que são amarradas ao preço do petróleo. Isto faz com que a Europa e a Ásia importem LNG a preços bastante elevados.
Ouviu o jornalista angolano José Oliveira, também coordenador do Núcleo de Energia da Universidade Católica de Angola, numa entrevista conduzida por Renate Krieger. As autoridades de estatística do Ministério da Energia em Washington estão radiantes. O organismo parte do princípio que até ao final do ano os Estados Unidos da América vão produzir mais petróleo do que o que teriam de importar. Desta forma, os Estados Unidos ficariam, pelo menos temporariamente, independentes das importações vindas de regiões politicamente difíceis como o Médio Oriente. O aumento da produção de petróleo no próprio país deve-se à intensificação do uso da técnica de fracking. A técnica consiste em injetar água com grande pressão para perfurar rochas e é utilizada na extração de gás natural, mas também se pode extrair petróleo através da perfuração de superfícies rochosas. Em zonas de profundidades relativamente grandes e em rochas soltas, é mais ou menos fácil fazer-se o uso do franking e há muitos anos que já se utiliza a técnica. Mas, por outro lado, quando se trata de rochas duras localizadas mais à superfície, as exigências são maiores e a prática é mais controversa. Para se extrair gás nestas circunstâncias, tem de se usar água, areia e químicos. De momento, não se pode evitar o uso de produtos químicos. Algumas dessas substâncias não são, na realidade, amigas do ambiente, mas diluídas na água injetada, não são tóxicas nem perigosas para o ambiente. O perigo que representam para a água potável é semelhante ao que o sal na rua ou as águas residuais de uma máquina de lavar causariam.
Das entspricht derselben Wassergefährdungsklasse.
Afirma Miriam Strauch, da Associação Económica de Petróleo e Gás Natural, VEG, na sua sigla em alemão. Strauch assegura ainda que a água injetada a alta pressão nas rochas não entra em contacto com a água potável. Mas Christoph von Liefen, perito da organização ambiental Greenpeace, duvida destas declarações.
Fracking macht nur dann Sinn, wenn man...
O franking só faz sentido quando se diz que se dane o meio ambiente. O metano é 23 vezes mais perigoso para o clima do que o CO2. O balanço da extração de gás através da técnica de franking é praticamente tão prejudicial quanto a combustão de carvão. Mas foi precisamente esta técnica que o governo dos Estados Unidos, sob a administração Bush, em 2005, utilizou. Nessa altura, as leis de proteção da água foram suspendidas para a técnica de franking. A técnica tornou-se, por isso, mais barata, já que as diretrizes de proteção ambiental já não teriam de ser respeitadas. Stefan Leunis, porta-voz da empresa alemã de petróleo e gás natural Wintershall, acredita que os planos para a extração de gás a partir do xisto ainda estão no início, mas promete que a Alemanha terá exigências ambientais mais elevadas do que os Estados Unidos. Empresas de energia procuram novas formas de extrair petróleo e gás em áreas que em décadas anteriores seriam inacessíveis. O Brasil, por exemplo, quer extrair óleo do fundo do mar nas suas águas costeiras. No Ártico, as empresas não têm tido sucesso até agora por causa das condições meteorológicas e exigências logísticas e financeiras. Christoph von Liefen, da organização ambiental Greenpeace, dá um exemplo das dificuldades. É extremamente difícil fazer-se qualquer coisa quando não se consegue alcançar um local porque os mergulhadores não podem continuar em profundidade e nenhuma empresa petrolífera está preparada para isso. Por isso, a Greenpeace rejeita as perfurações que sejam feitas a mais de 200 metros de profundidade na água. Uma outra possibilidade seria melhorar técnicas já existentes da exploração de petróleo. É o que já acontece com a ajuda de água ou vapor, que são pressionados para dentro dos depósitos. Segundo Stefan Leunis, da Wintershall, através desta técnica, a empresa alemã tenta produzir mais. Normalmente só se consegue extrair 30 até 35% do petróleo de um depósito. Nós estamos a tentar conseguir obter até
50%.
Qual das técnicas ou combinação de práticas se vai estabelecer vai depender da demanda. Se a procura aumentar, técnicas mais caras e exigentes também se podem tornar lucrativas. Na cidade de Lixinga, província de Niassa, grande número de professores primários não têm formação adequada. Por outro lado, as salas de aula continuam superlotadas, chegando a atingir uma média de 74 alunos por turma, o que contribui para a fraca qualidade do ensino. Os detalhes com Ernesto Saúl, a partir de Lixinga.
O governo moçambicano tem estado a apostar na massificação do acesso à educação através do alargamento da rede escolar e formação progressiva de professores com vista ao alcance dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Na cidade de Lixinga, província do Niassa, este esforço nem sempre é acompanhado pela qualidade que se impõe ao processo de ensino-aprendizagem. As crianças que frequentam o ensino básico nas instituições públicas, por exemplo, chegam a concluir a quinta classe sem que saibam ler e escrever corretamente o português. A fraca qualidade dos professores é a principal causa deste cenário, segundo Diniz Wilson, docente da Faculdade de Ciências de Linguagem, Comunicação e Arte na Universidade Pedagógica em Lixinga.
Há problemas de domínio de conhecimento da parte de alguns professores. Os currículos são bem definidos, mas há professores que não dominam a matéria que está lá no currículo. É já tempo, não é? De se poder redefinir as políticas, as estratégias de formação de professores. Os candidatos para a formação sejam selecionados de uma maneira rigorosa, no sentido de o curto tempo de formação desses professores seja capaz de assimilar tudo com um pacote de conhecimentos maior.
Para Regina Bula e Amélia Norberto, professoras da escola primária e completa do bairro popular, o problema de qualidade do ensino resulta também da falta de condições de trabalho. A maior parte das crianças senta-se no chão por falta de carteiras, fato que, de acordo com aquelas professoras, influencia na sua aprendizagem.
Casa de livros, eu costumo mandar, dizer, informar seu pai para encapar o livro, para não se sujar. Como é argamassa, estendem capulanas, eu estou a dar minha aula.
As crianças levam mais tempo para escrever, porque tem que mesmo organizar-se, procurar onde encostar bem o livro. Então a criança é difícil para conseguir escrever bem as letras.
Preocupado com o assunto, Ismael Viegas contratou um explicador particular para que suas duas filhas, que estudam na escola primária Milcar Cabral, aprendam facilmente a ler e escrever.
Vendo que há uma lacuna por parte dos professores que são contratados e que, por sua natureza, não são professores formados na área, não é? Achamos que temos que arranjar um plano B. E o plano B consiste em arranjar um explicador para tentar minimizar o problema da escola.
Por seu lado, o diretor provincial de Educação e Cultura no Niassa, Amado Assic, reconhece que há ainda muito por se fazer para que o ensino esteja ajustado aos desafios do país.
E se eu apanhasse um pai a reclamar, também podia procurar saber dele o que faz, no sentido da sua criança saber ler e escrever. Esses são intervenientes. Eu, o aluno, eu, o professor, eu, o pai, o encarregado de educação, a sociedade toda ela deve estar envolvida no processo de ensino-aprendizagem. Esse processo não é só deve ser visto apenas o professor com o aluno na sala de aula, não. Para que o aluno aprenda melhor, começa de lá de onde a criança vem. A criança tem que receber alguma educação lá. Temos que ver as condições em que a criança encontra quando vai à escola. O interesse, se não aparecer na criança, condicionado pelo próprio pai encarregado de educação em casa, é difícil a criança aprender.
Entretanto, Amado Assic anunciou que este ano serão adquiridas perto de 1.300 carteiras para as escolas da cidade e construídas 60 novas salas de aulas, cujo apetrechamento está também garantido. Igualmente, o setor da educação promete maior rigor na formação e seleção de professores como forma de garantir qualidade no processo de ensino-aprendizagem. De Lixinga para a DW, Ernesto Saúl.
E repito agora a pergunta do dia. Empresas portuguesas queixam-se que em Angola os seus produtos ficam retidos nas alfândegas e no porto de Luanda. E no seu país, há problemas de escoamento de produtos importados?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Todos os bancos cipriotas, encerrados desde 16 de março para evitar uma fuga de capitais, vão reabrir as portas aos clientes esta quinta-feira, após a adoção de fortes restrições, cujo objetivo seria limitar os efeitos de um eventual pânico bancário. Entretanto, os clientes permanecem preocupados com o futuro das suas respectivas poupanças. Nádia Issouf com os pormenores.
Na crise cipriota, as pessoas que fazem poupanças perderam a confiança nos bancos. As instituições financeiras estiveram encerradas durante uma semana. Aparentemente, era muito grande o medo de uma corrida aos bancos. Os clientes poderiam invadir as agências bancárias e retirar de lá as suas poupanças. Sobre essa possibilidade, Thomas Schuster, do Instituto de Economia Alemã em Frankfurt, diz: uma corrida aos bancos não tem nenhuma causa real, mas é uma questão de confiança. Quando todos pensam que o dinheiro está inseguro, então é como a profecia que se realiza: o banco vai à falência. E quando todos pensam que o dinheiro está seguro, então o banco quebra. Em primeiro lugar, deve ser criada ou restaurada a confiança. Até que isso aconteça, as autoridades cipriotas apostam em medidas drásticas. As forças de segurança querem prevenir eventuais atos de violência dos clientes contra os bancos e os seus funcionários. Para proteger o sistema bancário, deve haver ainda restrições a longo prazo sobre o movimento de capitais. Os clientes, diariamente, têm um acesso limitado de dinheiro, no máximo 300 euros. E, acima de tudo, os especialistas financeiros acham que é preciso que as empresas recebam dinheiro primeiro para que seja assegurado o pagamento de salários no final do mês. Segundo especialistas, o facto de haver desconfiança dos clientes em relação aos bancos é atribuído à contribuição compulsiva de parte das poupanças. Pequenos investidores não deverão mais ser penalizados e apenas os investimentos acima de 100 mil euros deverão ser obrigados a dar até 40% do dinheiro poupado para tirar o sistema bancário cipriota da crise. Mas Thomas Schuster, do Instituto Alemão de Economia, está certo de uma coisa. Desde o início, os impostos sobre os depósitos foram a medida mais precipitada e desnecessária. O dinheiro é o fator mais móvel de produção que existe. Quando se tributa o dinheiro, então ele foge imediatamente. Segundo o especialista, para salvar os bancos, seria necessário primeiro responsabilizar o capital próprio dos bancos e os acionistas das instituições financeiras. E só quando essa medida se mostrasse insuficiente, o Estado deveria intervir. Não impõe reviravoltas. No Chipre se esperam tempos difíceis. Teremos nos próximos 2-3 anos uma recessão difícil, disse o influente gerente cipriota George Michael ao jornal alemão Die Welt. Em 2013, o consumo deve cair entre 10% a 20%. No total, o produto interno bruto do país deverá ser reduzido em 1/5 até 2015. Medido por números brutos, o Chipre era muito pequeno para ameaçar o sistema financeiro da zona do euro. Martin Helmich é especialista de gestão de risco financeiro da Escola de Finanças e Gestão de Frankfurt. Ele deixa claro o quão difícil a situação do país é. O mais importante é deixar claro que o caso do Chipre é um caso sério, mas o que se está a passar no Chipre não é o mesmo que sucede na Itália ou Espanha. Este é o ponto crucial. Há muito tempo que os clientes que fazem poupanças estão preocupados também na Alemanha. Um estudo recente mostra que 54% dos alemães não acreditam nas palavras da chanceler alemã Angela Merkel, que disse que as poupanças estão seguras na Alemanha. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Deutsche Welle.
Chegamos ao espaço do ouvinte, o seu espaço, e hoje colocamos a pergunta para si, que foi a seguinte. Empresas portuguesas queixam-se que em Angola os seus produtos ficam retidos nas alfândegas e no porto de Luanda. E no seu país há problemas de escoamento de produtos importados? Esta foi a pergunta que colocámos. Bom dia, António Cascais.
Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Vamos desde já a ler as respostas dos nossos ouvintes. João, de Namibe, Angola, escreve: eu penso que as medidas das alfândegas angolanas são acertadas porque corremos o risco de trocar gato por lebre. Tuvange Pano, de Maputo, Moçambique. No meu país, Moçambique, tem havido retenção de certas mercadorias no que tange à falta de pagamento de algumas taxas ou pautas aduaneiras. Portanto, o que se verifica em Angola é o azedar dos laços da amizade, que não são boas, entre Luanda e Lisboa, e o que urge é um diálogo para superar este imbróglio. Salvador Mulumbua, de Pemba, Moçambique. Na última semana, um órgão de comunicação de Moçambique noticiou que, se quer desalfandigar algo, deve-se pagar alguma supinha, termo usado para gorjeta, gasosa, etc., aos funcionários, para que as coisas andem mais rápido. Isaac, em Nampula, Moçambique. Este fenómeno é quase universal, muito mais nos países africanos. E claro que em Moçambique também acontece. Emília Corella, no distrito de Moecate, também em Moçambique. O povo moçambicano é muito pacífico e amável com os outros povos. A autoridade tributária usa a lei para todos, sem exclusão. Peço aos dois países, Angola e Portugal, para um diálogo, esquecendo o passado e lembrando os laços que unem estes dois países amigos. E Esmeraldo Gensil Bonitaço, escreve: isso não condiz com a verdade. Os portugueses não têm problemas em Angola. Os portugueses e os chineses são os que mais têm acesso a tudo nas alfândegas. Há muito mais mensagens, Carla, mas
não temos
o programa
tempo para ler o
está
resto.
A acabar.
Infelizmente.
Infelizmente.
Tenham um bom dia.